Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos um trabalho muito bonito que começa nesse momento. Nós vamos acompanhar o trabalho de um escritor, de um pensador importante irlandês, que na década de 40 escreveu esse texto que nós vamos trabalhar agora. Esse texto tem algumas das lições muito bonitas e, sobretudo nos nossos dias, com tantos contrastes, tantas diversidades, ele serve de fonte, serve de caminho para reflexões, para aprofundamentos. Esse texto nos mostra um dos paradoxos da nossa época. Sabem, às vezes, na sua casa, no seu apartamento, no seu jardim, você nunca se deu conta de que há uma peça fora do lugar, que destoa do resto, que nunca foi arrumada, até que alguém que vem visitar você mostra e diz: olha, você reparou tal coisa no seu jardim? E aí a pessoa se dá conta que realmente tinha algo fora do lugar, que nunca lhe ocorreu, e então ela rapidamente arruma isso. Esse texto que vamos ver agora tem como uma das características isso. Ele vai nos avisar de algo e vai nos dizer assim: você reparou isso em sua vida? Você parou para considerar? Em realidade, ele revisita uma velha discussão filosófica entre empiristas, de um lado do mar e do outro lado do mar, abstracionistas, idealistas. Ele apenas coloca isso numa linguagem muito, muito coloquial. Vamos então diretamente ao texto de Lewis. Eu coloquei para vocês o tema. Aqueles que vestem poesia. Bem, para o Lewis, nós nos enganamos quanto a um fator. Para muitas coisas da nossa vida que nós teríamos que viver, por exemplo, você vai até o mar, sopra uma brisa maravilhosa, aquele solzinho agora de outono, que tem um sol meigo, ele quase acaricia a pele, desaparece atrás das escunas, das enseadas. Para o Lewis, aqui, segundo ele, o mais indicado não é você explicar isso, é você viver isso. Viver na sua pele, viver na sua alma, respirar essa brisa, se inspirar. Para ele é assim. Em outras vezes, em outros lugares, ok, você pode explicar isso. Escreva, faça um cálculo, um número, construa um barco, está tudo bem. No entanto, o que aconteceu para ele é que a explicação tomou lugar, em grande parte, que era destinado à vida, a tocar a pele de alguém, a sentir o calor dos olhos de alguém, a abraçar, a andar por um bosque, a ouvir as borboletas. Para Lewis, nós nos esquecemos dessa lição. Mas vamos ver nas palavras dele e vamos ver o que ele propõe a nós quanto a isso, tá bem? Então, ele inicia dizendo, alguns parágrafos além do início, ele diz assim, numa ilustração disso que eu acabei de falar: um rapaz conhece uma moça. O mundo todo parece diferente quando ele a vê. A voz dela o faz lembrar de alguma coisa que vem tentando lembrar a vida inteira. E ele considera 10 minutos de conversa informal com ela mais precioso do que os favores que todas as outras mulheres do mundo poderiam lhe conceder. Como se diz, ele está apaixonado. Então, um cientista descreve a experiência do rapaz de uma perspectiva externa. Para ele, Para o cientista, tudo isso não passa de estímulos genéticos reconhecidos biologicamente. Essa é a diferença entre olhar para um impulso sexual e olhar por ele. Bem, o Lewis coloca outros exemplos quanto a isso. Ele nos diz assim: uma garota chora pela boneca quebrada e sente que perdeu uma amiga verdadeira. Os psicólogos dizem que o instinto maternal que começa a nascer nela foi desperdiçado temporariamente num pedaço de cera moldada e colorida. Tão logo você apreende esta distinção simples, surge então uma questão. Tem a experiência de uma coisa quando olha para ela e outra quando olhamos por ela. Qual delas é a experiência verdadeira ou válida? Qual revela mais a você do objeto olhado? E você dificilmente fará essa pergunta sem notar que nos últimos 50 anos ou mais, todos têm tomado a resposta como certa. O que o Lewis nos pergunta e nos propõe quanto a isso vai diretamente ao que temos vivenciado. Considerem, por favor, esse momento difícil, cheio de dilemas e contrastes que estamos vivendo. Alguns estão muito apreensivos, eles têm um familiar, eles amam muito esse familiar, o familiar já tem vários problemas graves de saúde. Outro está preocupado porque sua padaria está fechada e é um pequeno comércio. Outro está preocupado porque está com alguém que ama muito longe. Cada um tem seus dilemas nesse momento. Alguns estão vivendo isso sobre o prisma do cálculo, fazendo números, representações, acompanhando gráficos, matérias jornalísticas, etc. Outros estão vivendo isso a partir da convivência diária. Senta com o filho, com a filha, ensina uma lição, trabalha com a pessoa, é hora de jantar. Depois de jantar, todos sentarão na areazinha, ficarão olhando o movimento lá fora, que é praticamente nenhum. O Lewis diz: qual desses elementos é o mais apropriado? Ele não ignora que nós precisamos dos dois. Só que para Lewis, o elemento do cálculo, o elemento analítico, avançou de tal maneira que a nossa vida virou um cálculo. Algumas pessoas, elas pensam que estão vivas. Elas refletem, elas fazem da vida uma geometria e não uma sensação. Ele avança dizendo que nos últimos 50 anos nós tomamos a resposta como certa. Lembrem, esse texto do Lewis é um texto de 1945. Eu não tenho a data exata aqui. 45. E ele diz que desde então, final dos anos 1800, a resposta verdadeira passou a ser essa, que é a analítica. Vejam como ele escreve: deduziu-se sem debate que, se você quer as informações corretas sobre religião, não deve ir aos religiosos, mas deve procurar os antropólogos. Se você quer saber mais sobre o amor sexual, deve ir aos psicólogos e não aos amantes. Se você quer entender uma ideologia, como a dos cavaleiros medievais ou a ideia de um aristocrata do século XIX, não deve ouvir os que a viveram, mas sim os sociólogos. Aqueles que olham para as coisas moldaram tudo à maneira deles. Os que olham por elas foram simplesmente desprezados. Estão reconhecendo isso nos nossos dias? Às vezes a pessoa diz para você que ela sente tal coisa, teme tal coisa, espera tal coisa, e você diz, não, mas olha aqui, ó, esse gráfico diz que não é assim. Nós já pesamos, medimos e sabemos que é tanto antibiótico para você, tanto analgésico para você, para essa dor acalmar. E a pessoa diz, doutor, a dor não acalmou. Eu sinto dor. O que vale mais? Segundo esse autor, Lewis, que escreveu isso em 1945, nós demos margem e ênfase demais ao cálculo, ao número, e começamos a desprezar cada vez mais o que se passa na alma humana. Bem, agora ele carrega mais nas tintas no texto dele, e ele nos diz assim, é de fato toda a base do tipo especialmente moderno, ele colocou isso entre aspas, de pensamento. Você pode perguntar se isso é uma base razoável. Afinal, muitas vezes, nós nos enganamos por olhar na perspectiva interna. Por exemplo, aquele quer mostrar para a gente que também levar tudo então para o que uma pessoa sente, para a pessoa que se veste de poesia para a vida, ele diz, bom, mas isso parece ser o certo também, inverter, ir de uma ponta de 8 para 800? Ele diz, por exemplo, a garota que parece tão maravilhosa quando estamos apaixonados, pode ser, na verdade, sem graça, estúpida e desagradável. Bem, Lewis, que parecia estar caminhando num posicionamento muito mais brando, agora nos coloca num dilema. Como pensador e como filósofo que ele é, ele não quer apresentar uma resposta, ele quer que nós pensemos essa resposta. Ele quer colocar o problema. Então vamos caminhar com ele, estamos compreendendo o posicionamento do autor. Então ele prossegue e ele diz assim, existem duas objeções fatais a descartar qualquer premissa que vai explicar esse assunto. Do que será que ele está falando? Que premissas seriam essas, não é? Vamos acompanhá-lo. Ele diz, a primeira é que você descarta tudo para pensar com mais precisão. Nós fazemos isso, pessoal? Nós descartamos as coisas que a gente sente, a gente descarta o que a gente ama, a gente descarta as nossas angústias, as nossas aspirações para seguir o que os números estão dizendo, o que os cálculos estão dizendo, é assim que nós fazemos? Ele diz, então, essa é uma primeira, ele coloca dois pontos, né? Esse é o primeiro. E ele diz, mas você não pensa. Veja, nós descartamos então nossas impressões subjetivas com o argumento, não, eu vou pensar, eu vou me guiar pelos números, pelos cálculos, pelo que é razoável, etc. E ele diz, só que a gente não faz isso. Então nós ficamos sem a nossa impressão íntima sobre algo e agora dissemos que íamos fazer isso para poder pensar racionalmente. Como também não fizemos isso, ficamos sem nada. Ele diz assim, ó, um fisiologista, por exemplo, pode estudar a dor e descobrir que ela é, ele colocou entre parênteses, esse ela é, e ele coloca o que quer que essa palavra signifique, é determinados eventos neurais. A palavra dor, porém, só terá significado para ele quando ele estiver no interior por sofrer realmente. Se ele nunca olhou pela dor, não saberá o para que está olhando. Ou seja, terá um monte de gráficos, um monte de números, métricas, aparelhos dizendo dor, e ele não tem a menor ideia do que isso na verdade é, a não ser aquilo que ele está vendo ali. Querem ver uma consequência disso, prática, concreta, cotidiana? Se, por exemplo, nós aqui estamos nesse curso, nessas oficinas, nós temos muitos médicos que frequentam aqui. Vamos supor que alguns desses médicos se pautem por isso que ele está falando. Nesse caso, quando uma pessoa falar, doutor, estou sentindo muita dor ainda, ele olhará para os gráficos, para os números, muito mais do que para a pessoa. E ainda poderá argumentar, essa dor pode ser uma somatização, pode ser isso, pode ser aquilo. Diferente do que aconteceria para quem vestiu-se da poesia da vida e sente, percepciona, vivencia nas suas células, no seu coração. Quando um filho de 4, 5 anos chega e diz, mamãe, eu estou com dor, mamãe, eu estou com medo, mamãe, eu tenho fome. Ela vai olhar um cálculo, um número, ou ela sente o filho, sente a pele, sente os olhos, sente o movimento, sente a voz, sente o modo, muito mais do que os números. Para cada um de vocês isso será diferente. A crítica dele é que nós abandonamos em grande parte este elemento e viramos técnicos de nada, porque ao ver um número, achando que estamos vendo uma pessoa, não estamos vendo coisíssima alguma, estamos vendo um número. É assim que o autor pensa. Mais adiante ele diz, é muito provável passar a vida toda explicando religião, explicando amor, explicando moralidade, explicando honra, coisas semelhantes, sem nunca penetrar em nada delas. E se fizer isso, você estará apenas jogando com palavras. Você está explicando algo sem saber o que é. Por isso, grande parte do pensamento contemporâneo é, falando de modo estrito, pensamento sobre nada. Todo o aparato de pensamento trabalha arduamente no vazio. Essa é a primeira objeção que ele fez. Mas ele disse que tinha duas, não é? Vamos ver a segunda que ele tem. E ele diz, a outra objeção... Bom, aqui, para que vocês entendam, ele começa todo esse texto falando que ele estava numa oficina e que o raio do sol entra. Aí primeiro ele fala que ele sente o raio do sol e depois ele começa a fazer cálculos. Nossa, quantos milhões de quilômetros até chegar aqui e quantas partículas, etc., para mostrar essas duas posições básicas sobre as quais ele está falando, né? Então ele diz que ele retorna agora aquele primeiro exemplo para falar sobre ele. E ele diz assim, na segunda objeção, eu poderia permitir que um cientista me dissesse que o que me parecia ser um raio de sol, de luz, entrando no barracão, era apenas uma agitação em meus nervos óticos. E isso seria um ridículo tão bom ou tão mau quanto o anterior que acabamos de ver. A imagem do raio entrando na minha oficina, do raio de luz, agora teria que ser desprezada, assim como a das folhas e do sol foram antes. Então o autor nos pergunta, onde nos encaixamos? Para ele, e é um convite que ele nos faz, ele sabe que nós temos que na vida olhar as coisas pelos dois caminhos. Se você trabalha numa empresa, você terá que ver, sim, muitas coisas pelo cálculo, pela estatística, pelos números, pelos gráficos, não é? Ele disse, isso é um modo, nós temos que fazer isso, e ele concorda que a nossa sociedade tem muito disso. Mas ele acha que o outro modo não pode ficar ao relento, ser desacreditado, sobretudo quando é o outro modo que está... que é ao outro modo que pertence à vivência que você está tendo. Você vai para a beira do mar, uma cadeirinha de palha, de praia, seu chapéu, vai sentir a brisa, está tomando uma água de coco. Nesse momento, para o autor, é todo aquele lado do sentir, vista-se dessa poesia de alma, de existência curta. Sinta as coisas, respire, descanse. Sinta as ondas, o som das ondas diante de você, as pequenas ondinhas que chegam até seus pés e molham e recuam, a textura da areia da praia, que molha, que é seca, seu pequenino que vem com um baldinho e joga o baldinho na sua perna com água e você diz, ah, que água deliciosa, tão morninha. Para o autor, é aqui que você precisa vestir-se de poesia. E os números recuarão. Você pode utilizá-los, mas eles têm agora uma outra primazia. Bom, parece tão óbvio, não é? Só que ele diz que nós nos distraímos disso, perdemos completamente essas considerações. Nas palavras dele, devemos olhar as coisas dessas duas formas. Em casos específicos, encontraremos motivos para considerar uma delas inferior à outra. E assim, a visão interna do pensamento racional deve ser mais verdadeira do que a visão exterior, que enxerga apenas movimentos na massa cinzenta. Pois se a visão exterior fosse correta, todo pensamento, inclusive este que estou fazendo, seria sem valor. E isso é uma contradição. Você não pode ter uma prova que não prova nada. Por outro lado, a nossa visão interna da dança das coisas pode ser considerada enganosa também, porque nós não vemos motivos para acreditar que bebês e colheitas são afetados por essas nossas concepções internas, sensações. E, na verdade, cada caso deve ser tomado em seus méritos. O importante é começar sem preconceito contra um ou outro tipo de perspectiva. Nós não sabemos de antemão se o amante ou o psicólogo explica melhor o amor ou se os dois estão igualmente corretos sobre diferentes aspectos ou se estão ambos igualmente errados. Precisamos descobrir. Mas o tempo de ridicularizar os outros, isso precisa acabar. Este texto, o Lois era um homem, primeiro ele era muito religioso, acreditava profundamente em Deus, e para ele Deus não era uma vivência intelectual, era um sentir. Então ele, como escritor, como pensador na época dele, ele achou, e lembrem, esse texto é logo depois da Segunda Guerra, o mundo estava aos pedaços. Ele achou que um dos problemas, inclusive, do mundo estar daquele jeito, era essa extrema racionalização, de você achar que compreende o outro por um grupo de parâmetros, de achar que sabe o que se passa numa sociedade, numa cultura, ou com quem você ama, por esses conjuntos de parâmetros. Ele diz, não, isso é para outro, isso aí é destinado a outras coisas. E para Lois, é um ato de grande sabedoria saber separar esses elementos. Quando eu devo utilizar um? Quando eu devo utilizar um outro? Qual é o mais adequado? Quando é mais adequado? Vamos considerar alguns elementos. Aqui parece que dito assim fica tão fácil. Bom, então já sabemos, temos que dar maior margem a esses elementos das sensações e menos ênfase às questões numéricas, etc. Bem, vocês sabem que a nossa sociedade, pela maneira como está construída, em muitos casos, mesmo você dando margem ao que a outra pessoa está sentindo, a sociedade não se pautará por isso. Se pautará por números. Quanta febre essa pessoa tem, quanto remédio ela tem que tomar, para a especificidade dela e outras coisas assim. E é interessante, por vezes, quando esses dois elementos se encontram, por exemplo, em questões de trabalho, às vezes você é preterido e um colega seu que fez muito menos por questões de número, ele vai à sua frente, vai ser nomeado diretor, chefe, etc. E você se sente muito triste com isso. Você argumenta para seus amigos, puxa, eu amo aqui o trabalho que eu faço, eu amo as pessoas aqui. Aqui tudo que acontece eu faço com muito carinho, com muita dedicação. Mas já vi que não é por aí que o critério de adoção para quem vai subir ou ficar no mesmo lugar é outro, é numérico, é quanto é quem vende mais, é quem conquista mais, etc. E nesse exemplo que eu acabei de passar, há muitos dilemas e muitos enganos. Alguns abandonarão os elementos subjetivos e sensações e caminharão rápido para os números, achando que agora é assim mesmo, que a vida será boa. E não é disso que o filósofo, que o pensador Lewis está falando. Ele está falando de seletividade, de aprender com sabedoria quando utilizar um elemento, quando utilizar outro elemento. Quando, ao conversar com alguém, você deve recuar de números e estatísticas para se conectar com a alma, o coração, as impressões dessa pessoa, e quando deve ser outro elemento. É disso que ele está falando. Aprender isso, crescer com isso, é o que esse pensador acha que no pós-guerra, numa época em que o mundo se despedaçou, tal como acontece agora, nós deveríamos aprender. Só isso já seria uma parte muito grande do caminho de reconstrução, de caminhadas existenciais. Considerem que, às vezes, uma pessoa que merece mais numericamente, por questões de estar bem, de ter as coisas sensorialmente, de estar vestida de poesia para a vida, ela precisa de muito menos, na verdade. E outro, sim, precisaria muito mais. Mas enquanto nos guiarmos por você trabalha tanto tempo, você merece X, já que ele é Y, menos 10, mais 12, enquanto acharmos que é assim que vamos resolver as coisas, teremos os problemas muito grandes que vivemos nos nossos dias. Em outros dias teremos números, quando na verdade o que se passa diz respeito a emoções. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje.
É só pensar em você que muda o dia, minha alegria dá pra ver. Não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu e eu vou só pensar em você. Se a chuva cai e o sol não sai, pensa.